as deslocações, que era também para nós conseguirmos fazer aqui uma tentativa de visão e racionalização com todos os elementos já presentes.
Sr. Presidente, obrigado. Bom, creio que todos os grupos parlamentares presentes já tiveram a circunstância de apresentar um requerimento para ouvir um conjunto de entidades em que viram as entidades a ouvir largamente alargadas em função das sugestões dos restantes grupos parlamentares. Todos nos podemos queixar dessa circunstância. O Bloco de Esquerda já teve vários momentos em que isso aconteceu também. É o caso, por exemplo, das audições sobre trabalho, em que até as questões com presidentes de Câmara Municipal foram sugeridos. E, portanto, eu creio que não devemos emagrecer o espaço de debate democrático e de audição, que é necessário que a Comissão de Agricultura... que a Comissão de Agricultura faça os agendamentos necessários para que esta situação se realize. Quero salientar que o Bloco de Esquerda não abdica da audição da Zero e da GEOTA a respeito do regadio, e é precisamente sobre o regadio que queremos ouvir essas duas organizações. Portanto, essas audições já foram aprovadas em requerimento anterior. Não percebo a circunstância em que o PSD está a querer retirar agora as audições que já foram
aprovadas. Está aprovado, está aprovado, não se pode retirar.
E, portanto, dizer que se que nós não aplicamos.
O requerimento foi aprovado, foi. Com as alterações, não foi as alterações? Vamos, certo. Fica até final da semana para entregarem, analisar em profundidade este calendário e acrescentam o que entenderem para ver se damos resposta a isto. Pelo menos temos uma base de trabalho e começar aqui a cumprir já no dia 27. Muito bem. Então, fim da reunião de mesa e coordenadores, vamos dar início à nossa reunião ordinária. Os seus deputados estão em videoconferências à espera e temos audições. Eu preciso só da ordem. E eu antes, que também tenho uma... Senhores deputados, agora que estamos reunidos de forma presencial e por videoconferência e temos no ponto 1 a audiência da FENAREG, eu antes de dar a palavra aos nossos convidados e de iniciarmos a nossa reunião, queria, e os microfones deverão estar desligados, não, os desligados nos gabinetes, queria antes de mais dar os parabéns para conhecimento de todos os senhores deputados, que a trabalhadora, colaboradora Maria Carolina foi na passada semana a mais brilhante de todos os concorrentes, a melhor classificada, e como tal é do fruto do trabalho dela, mas também, não tenho dúvidas, fruto do acompanhamento que teve do Dr. Ruas e de vossas excelências todos, que também contribuíram para esse sentido. Por isso, hoje é uma funcionária deste órgão de soberania que foi admitida com distinção. E por isso, à Carolina, um beijinho de parabéns e que tudo lhe corra bem. E faça sempre uma boa opção política. Temos então... certo, então vamos proceder às substituições. Estamos então em condições de iniciar a nossa reunião. Eu peço aos representantes da FENAREG, o Sr. Engenheiro José Núncio, Manuel Reis, Vice-Presidente, Gonçalo Tristão, Tesoureiro, António Parreira, que é vogal, e a Karina Arranja, Secretária-Geral, que esta audiência foi a pedido dos intervenientes e, como tal, tem a palavra as linhas de anúncio têm cerca de 10 a 15 minutos para apresentar os propósitos que os levou a pedir esta audição a esta comissão. Os senhores deputados estão aqui a assistir em sala, um deputado por cada grupo parlamentar, e nos restantes gabinetes estão os outros senhores deputados que irão também intervir sobre isto. Por isso, com um cumprimento muito fraterno, dou-lhe a palavra, Engenheiro Núcio, e a todos os seus colaboradores. Tem a palavra.
Bom dia a todos. Eu tenho uma breve... em primeiro lugar, gostava de agradecer a disponibilidade da Comissão ouvir esta nossa apresentação. Eu tenho uma apresentação para fazer, vou tentar partilhar o ecrã, há bocado não deu grande resultado. Não sei se já estarão a ver agora, se estão. Está a partilhar ou não?
Está a começar.
Está? Já vem alguma coisa?
Já. Já está a ver.
Já está a ver bem?
Estamos a ver em condições de ouvi-lo também. Tem a palavra. Senhora,
pronto, é que há pouco, quando testámos, isto não funcionou. Bem, como eu estava a dizer, em primeiro lugar, agradecer a todos, em especial ao Dr. Pedro do Carmo, como Presidente da Comissão, este gesto de nos deixarem presente, fazer uma apresentação sobre o nosso contributo de uma estratégia nacional para o regadio a médio prazo, não a curto prazo. Portanto, o regadio, apesar do que agora somos constantemente bombardeados, é para nós fundamental, e eu vou tentar aqui na primeira fase explicar porquê, antes de entrar concretamente a falar da nossa estratégia. Primeiro, por causa da questão de que às vezes parece que nos esquecemos da necessidade de alimentarmos as pessoas. Portanto, a agricultura, quando nos anos 50 cada agricultor alimentava cerca de 16 pessoas, no ano 2020 cada agricultor tem que alimentar 200 pessoas. Eu acho que temos de estar sempre conscientes disto quando falamos de agricultura e perceber que a importância desta atividade. E ainda mais preocupante se pensarmos que a previsão da FAO para 2050 será um aumento da necessidade de mais 55% da produção de alimentos. E como é que esta produção de alimentos se pode fazer? Obviamente que as áreas disponíveis para fazer as culturas são limitadas, portanto, não se fabrica mais terra arável, tem que ser com o recurso ao regadio. E porquê ao regadio? Porque o regadio consegue multiplicar por 6 a produção normal de sequeiro. Daí insistirmos tanto nas culturas de regadio. Não me canso de mostrar este slide, apesar de que devia ser desnecessário para qualquer pessoa habitante do país do mundo mediterrâneo, e perceber o que é a necessidade de regar. Portanto, nós não é que chova cá menos em Portugal do que chove, por exemplo, na Alemanha, no Vale do Reno, que está aqui no mapa do lado direito. A diferença está na distribuição da precipitação. Enquanto que em Portugal a precipitação está concentrada nos períodos em que a temperatura é mais baixa, ou seja, durante o inverno ou outono e inverno e princípio da primavera, portanto, fora do período estival em que as culturas se desenvolvem melhor, na Alemanha é precisamente o contrário, daí eles ser difícil de explicar para os países do norte da Europa esta necessidade do que é regada. A nossa necessidade, temos tanta água como eles, a diferença está na distribuição. E agravado a questão da rega, agravado para as perspectivas e esta ameaça presente, que são as questões das alterações climáticas, em que vimos que estamos aqui como os países somos o país da linha da frente relativamente aos impactos, em que a temperatura subirá, não nos dizem que choverá menos, mas que se choverá de maneira diferente e seguramente será mais concentrado, períodos mais curtos e mais concentrados. Portanto, aqui é a situação. E de onde partimos nós? Nós, olhando para a evolução do que tem sido a nossa balança alimentar, vimos que Portugal tem os maiores déficits da balança alimentar da Europa. Apesar de termos vindo progredido e de haver um crescimento sustentado nos últimos 20 anos da nossa exportações agroalimentares, por outro lado, também as importações têm crescido. Portanto, houve ali um período em que decresceram um pouco durante a crise económica, mas depois voltaram a acompanhar, e é uma constante este crescimento das duas balanças. E o preocupante é quando olhamos para este gráfico em que mostra a cor de laranja o número de explorações agrícolas e a azul a evolução da área equipada para o regadio. Enquanto que em 97 tínhamos cerca de 791 mil hectares equipados de regadio e representava 325 mil explorações agrícolas, caiu para, em 2016, 121 mil explorações agrícolas e 543 mil hectares equipados, apesar de, neste período, ter avançado o Alqueva. Portanto, os números, felizmente, para 2019 e segundo o recenseamento agrícola, têm recuperado qualquer coisa, já estamos nos 625 mil, tendo estagnado mais ou menos o número de explorações agrícolas. Portanto, mas temos a noção disto, que o regadio é apenas 5% da área do território nacional. E se formos comparar aqui em relação à superfície agrícola útil, conseguimos ver que também tem decrescido a representatividade do regadio, em que atualmente o regadio representa, teve pior em 2016, representava 15% da superfície agrícola útil, mas em 2019 já recuperámos qualquer coisa, esperemos que se tenha infletido esta tendência. Agora que gostaria de falar-vos um pouco o que é que tem sido os usos e a eficiência do uso da água. Primeiro, queria mostrar aqui este gráfico em que mostra a distribuição da idade em que foram instalados os aproveitamentos hidroagrícolas, em que vimos desde os planos de fomento em 1936 o que é que tem sido a evolução e conseguimos reparar que mais de 50% destes aproveitamentos hidroagrícolas têm mais de 40 anos. Portanto, temos ali a cor de laranja, os do Alqueva, que é o mais recente, os Alquevas e algumas reabilitações que têm sido feitas. No entanto, a grande maioria, ou a maioria da área equipada, tem mais de 40 anos, e isso, mais de 40 anos, e isso traz-nos alguns constrangimentos. Porque, a nível dos agricultores, tem feito uma evolução que eu acho que é notável. Portanto, enquanto que em 99, 22% dos agricultores regavam para expressão e 78% para o alagamento. Para quem esteja menos dentro destes assuntos, temos fotografias ali do lado direito, em que mostramos a fotografia de baixo, é a rega para o alagamento, que é a água espalhada sobre a terra. Em expressão, temos ali o exemplo do pivô que distribui com os aspersores, e depois temos a rega gota a gota em cima, um exemplo de rega gota a gota. E voltando a 99, portanto, em 99 a distribuição era 22% de área da expressão e 78% de gravidade. Em 2009 já seria um terço, um terço, um terço, e em 2016 os últimos dados do GPP dizem-nos que 44% das áreas regadas são regadas por rega localizada, 31% por expressão e 25% por alagamento. Se nestes 25% do alagamento retirarmos aqui a questão da área do arroz, cai-se para 20%. Retira a água do arroz, porque a rega de alagamento é a indicada para a cultura do arroz. Quer dizer que a eficiência da distribuição da água ao nível da parcela, ao nível dos agricultores, subiu de 66% para 79% e atualmente estará acima dos 81% de eficiência, o que é bastante, demonstra uma evolução que eu acho que é notável. Mas essa evolução faz-se sentir também aqui a nível dos consumos médios por hectare. Enquanto nos anos 60 o consumo médio por hectare regada rondava os 15 mil metros cúbicos por hectare, em 2020 a estimativa é que seja entre 3 e 4 mil metros cúbicos por hectare. Ou seja, caiu para um quarto os consumos médios por hectare. Isto tem uma contrapartida, que é os consumos energéticos por hectare. Enquanto nos anos 60 a média seriam 200 kWh por hectare de energia, em 2020 a estimativa é que estejamos já em 1750 kWh por hectare, ou seja, multiplicamos quase por 9 vezes os consumos em energia. Portanto, temos por isso que olhar para estes temas sempre, quando falamos de economia de água, temos que pensar sempre em água e energia, porque estão completamente interligados. Daí nós entendemos que ser necessário atuar e modernizarmos na modernização de infraestruturas, na capacitação técnica, quer dos aproveitamentos hidroagrícolas, quer também dos agricultores, apostar fortemente nas energias renováveis e também avançarmos para uma certificação de desempenho para, de algum modo, valorizar e contabilizar os ganhos que têm sido conseguidos. Outra questão que eu gostava aqui de trazer, ainda no enquadramento do estudo, é um tema muito discutido, que é a capacidade de regularização e porque se vale a pena fazer mais barragens, não vale a pena fazer mais barragens. Eu trago aqui um gráfico com os garrafões, que eu acho que é uma imagem que é fácil de apreender, e olhando para as bacias internacionais, conseguimos ver que no Douro a capacidade de regularização que temos é de 7%, no Tejo ficamos nos 20%, no Guadiana é a única que tem algum significado, temos 72% de capacidade de regularização. Recordo, no Guadiana temos o Grande Lago do Alqueva e a Bacia do Lima, que também só tem 12% de capacidade de regularização. A nível das bacias nacionais, a situação não é diferente. Portanto, no Cava de 50%, no Voga 4%, no Mondego apenas 11%, no Sado 30%, no Mira com algum significado, porque a bacia é relativamente pequena e a barragem de Santa Clara é muito significativa a capacidade de armazenamento, e na Ribeiras do Algarve 58%. É este o estado da capacidade de armazenamento das nossas bacias. Portanto, quando dizemos que em Portugal não há água, não é bem verdade. Ou seja, das afluências anuais totais, apenas armazenamos 20% e 80% saem e seguem livres para o mar. Portanto, estamos a falar, evidentemente, de águas superficiais. E isto vê-se, trago aqui um gráfico atualizado, a nível quando há muita gente que diz que as barragens não enchem, e ver que aqui em Portugal, só com este outono, inverno, em que mais inverno que o outono, em que choveu, não choveu também nada de extraordinário, tem chovido, está dentro das médias, portanto, uns meses, uns segundinhos acima da média, outros bastante abaixo das médias, e vimos que já conseguimos recuperar e que neste momento temos uma capacidade de armazenamento de cerca de 85% da capacidade máxima. Isso que aqui estão 83%, mas os números mais recentes já serão os 85%. E se calhar não é ainda um bocadinho maior, porque neste momento já começamos a entrar nas cotas de segurança e os níveis são mantidos um bocadinho mais baixos para evitar também que haja de repentinamente alguma cheia. E aqui destaca-se o Guadiana e ver a recuperação que o Guadiana teve, portanto, a importância que é estas grandes bacias, que são as grandes bacias, a nível do armazenamento e principalmente a nível do efeito da regularização interanual destes grandes reservatórios. E eu acho que este quadro ainda é mais apelativo nesse sentido e que demonstra bem, a nível dos aproveitamentos hidroagrícolas e do armazenamento da água, o peso relativo do Alqueva comparado com os outros aproveitamentos hidroagrícolas todos, em que vimos que o Alqueva tem cerca de 60% e os outros todos cabem, como veem ali dentro, dos outros 40%, com Santa Clara, a maior, a Guieira, a Maranhão, Caia, Montargil, portanto, podemos ver e algumas nem conseguimos ver ali. Portanto, disto reflete bem o que é o nível de regularização e a importância que é ter uma bacia com alguma capacidade de regularização. Portanto, a nível de objetivos, será necessário, isto o que é consensual para todos, diminuir a pressão sobre as águas subterrâneas, potenciar a gestão da água em sistemas coletivos de gestão, responder às questões da escassez de água e garantir o equilíbrio entre os vários usos da água. Para já não falar na reutilização, nas desalinizações e noutros temas em que, para já, eu acho que seria melhor focarmos só sobre estes quatro grandes objetivos. Que medidas propomos nós, então? A curto prazo, propomos ações de melhoria da eficiência energética. Voltamos a frisar a importância dos contratos sazonais de eletricidade na agricultura, principalmente no regadio. Recordo que os agricultores são obrigados a manter, a pagar uma taxa anual de potência quando só a utilizam 6 meses por ano, portanto, seria fundamental, de igual modo que nos outros países mediterrânicos, que houvesse a possibilidade, pelo menos, podemos fazer 2 contratos anuais, portanto, os contratos de eletricidade, as ações de eficiência energética atuando sobre os equipamentos e haver a possibilidade de recorrer às energias renováveis e, principalmente, que saísse do papel a questão das comunidades de energia. Porque há muitas situações em que há agricultores ou aproveitamentos hidroagrícolas que têm excesso de disponibilidade de energia em determinados períodos do ano e seria importante podermos comercializar a energia entre todos e funcionar em comunidade, que também seria uma maneira de economizar energia ou de conseguir rentabilizar melhor as estruturas instaladas de apoio à rega. Isto a curto prazo. Até metas mais longo prazo, até 2027 ou 2030, consoante que pensemos qual é o final do quadro comunitário de apoio, as medidas, temos um leque um pouco mais alargado. Em primeiro lugar, aumentar a disponibilidade do recurso. Portanto, temos que construir novos reservatórios sempre que houver possibilidade para isso. Temos que, nos reservatórios que existem, tentar aumentar a sua capacidade e temos que ligar fazer as ligações entre as albufeiras de modo a que transferir das bacias mais generosas para as bacias mais deficitárias. Portanto, isso é para nós fundamental. Modernizar infraestruturas. Como eu mostrei no quadro lá atrás, 100 mil hectares instalados são anteriores a 1990. Entretanto, houve uma evolução grande, já dos agricultores já a fizeram, e há que adaptar os perímetros de rega e modernizá-los. Há que apostar muito na modernização destas infraestruturas. Recordo que ainda agora, presentemente, o PDR, muito bem, lançou um concurso para projetos de execução para modernizar infraestruturas, houve uma adesão maciça de todos os aproveitamentos hidroagrícolas, só que neste momento tememos que o dinheiro não chegue para financiar todas as intenções. Portanto, nós já pedimos à Sra. Ministra, pedimos também à Comissão, dentro dos poderes que tem, que pudéssemos reforçar essas verbas, que era fundamental que todos os projetos tivessem uma VGO, uma VGO superior a 10, que fossem aprovados, e que eu acho que era há dinheiro disponível para poder reforçar essa medida. Também rever os limites das áreas beneficiadas e integrar novas áreas nos aproveitamentos agrícolas e mesmo assim, e também novas áreas a regar. Há regadios que estão previstos desde os famosos planos de 90, planos de fomento dos anos 30, em que não foram feitas as obras, há que avançar para elas para aumentar também em crescimentos algumas áreas de rega que ainda estão por fazer. Converter, quando possível, os regadios privados para gestão coletiva, porque coletivamente é muito mais eficiente a gestão e consegue-se atingir muito melhor os objetivos.
Tem que concluir, já ultrapassou.
Dois minutos. Sistemas de rega de precisão e apoio técnico para 50% da área, certificação das áreas de regadio sustentável, rever os tarifários e atuar na sustentabilidade energética. Tem aqui tudo indicado dos valores que são. Para tal, elaborámos a Estratégia Nacional do Regadio, assente em três objetivos estratégicos. Um é a competitividade. Estamos cá, queremos todos que os agricultores sejam mais competitivos e que possam ganhar mais dinheiro, como é óbvio, que também na coesão social e territorial. Sabemos da importância que é da agricultura nos meios rurais. A agricultura é a indústria do campo, todos sabemos isso, e é importante apoiar, principalmente nas zonas rurais, a agricultura e haver que haja uma gestão sustentável dos recursos hídricos. Fizemos uma estratégia assente em três pilares, na resiliência, na eficiência e na sustentabilidade, com sete eixos de desenvolvimento que já foram referidos lá atrás, com aumentar a capacidade de armazenamento, expandir a área, modernizar infraestruturas, melhores práticas de rega, rever modelos tarifários, reforçar a sustentabilidade ambiental e compatibilizar o ordenamento do território. Os valores envolvidos para os milhões que se falam hoje, não estamos a falar de muito dinheiro, estamos a falar no pilar da resiliência, uns investimentos na ordem dos 990 milhões de euros, na eficiência, 670 milhões de euros, na sustentabilidade, 25 milhões de euros. Os mecanismos estão aí disponíveis, temos o PEPAC, o PNI, o Plano de Recuperação e Resiliência, apesar de ter ficado muito aquém a versão que nós conhecemos, mas temos ainda esperança que possa ser revista, e isto é o dinheiro que é importante ir buscar à agricultura, aos fundos agrícolas, aos fundos que potencialmente podem financiar a agricultura, para desenvolver essa estratégia. Essa estratégia está aqui apresentada num quadro em que fala em que cai em cima ter os objetivos específicos, que é o economizar a água, mitigar as alterações climáticas, reduzir fertilizantes, melhorar a qualidade da água e compatibilizar a energia, que também corresponde a 10 dos objetivos, dos 17 objetivos definidos para a ONU. seja como for, para terminar, temos no nosso site da FENARREG, temos um documento de síntese em que estão explicados todos estes números que aqui, de um modo muito rápido, tentei trazer-lhes, mas também o estudo com os pormenores todo, incluindo ao pormenor de qual é o projeto. Portanto, era isto que eu tinha para apresentar. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Janúncio. Obrigado pela sua apresentação. E dou então agora a palavra aos grupos parlamentares para colocar questões e observações em face da sua intervenção. E, nos termos regimentais, cabe ao PSD iniciar esta discussão, esta apreciação, e tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a FENARREG e aqueles contributos que nos trouxe nesta apresentação inicial, que, aliás, tomamos boa nota, e algumas preocupações que aqui colocou também são aquelas que o PSD tem vindo a colocar ao longo dos tempos e até neste período mais recente, que nos revemos algumas das preocupações. Há duas ou três notas iniciais que gostava de deixar, que por vezes e cada vez mais há uma percepção que o que é regadio é mau e que se deve combater as culturas de regadio, talvez por estarem cada vez mais associadas àquela que é a produtividade que de facto alimenta os portugueses. E portanto, e parece que por vezes se quebrou o vínculo entre o alimento e o que é preciso para o produzir. E portanto, com esta nota inicial, gostava de iniciar também aqui este agradecimento pela vossa pedido de audiência a esta comissão. Dito isto, gostava de me debruçar essencialmente sobre aquela que foi a reivindicação que a FENARREG, aliás, através de comunicado, tornou público relativamente ao investimento necessário até 2030 para no regadio. E no regadio, como sabe, da parte do PSD, o PSD defende os vários regadios, desde os grandes regadios e à modernização, até porque não nos podemos esquecer que o regadio, grande parte dele, tem mais de 50 anos, e gostava também que depois me falasse sobre quais são as perdas e o desperdício de água que existe apenas e só pelo mau estado em que se encontra grande parte do nosso regadio mais antigo, que tem cerca de 50 anos, os nossos regadios tradicionais, bem como também sobre alguns mitos que se têm vindo a desenvolver relativamente às culturas de regadio. Já aqui abordou, de certa forma, já aqui foi abordado, mas eu gostava que depois fosse mais concreto relativamente, nomeadamente, ao uso e à eficiente da água nas culturas modernas, nas chamadas culturas modernas, que é aquelas que têm estado mais na centralidade do debate político e até da atenção mediática. E relativamente àquele que é o seu consumo de água, o uso eficiente de água por parte destas explorações, porque com atenção ouviu aqui referir que neste momento temos um uso de água que já poupa cerca de um quarto daquilo que acontecia há 10 anos atrás relativamente àquilo que é o consumo atual. No entanto, sem embargo disto, gostava que nos se pudesse, se tiverem condições, aquilo que é atualmente a poupança de água efetiva que nós conhecemos nas culturas de regadio, nomeadamente daquele que é o regadio no perímetro do Alqueva e no perímetro do Mira, que são aqueles que também são os mais comentados. Relativamente também a esta matéria, passando para a questão do Guadiana, no Algarve, quais são os impactos das atuais culturas no regadio, os seus aumentos, o seu uso eficiente de água, nomeadamente com a questão tão polémica que atualmente se tem colocado, que é a questão do abacate, por contraponto àquelas que são as culturas tradicionais. E também permita-me a provocação relativamente àquele que é o consumo do turismo e dos campos de golfe, que parece que atualmente só se olha para os consumos da agricultura, esquecendo-se todos aqueles que são os consumos urbanos da água para usos múltiplos também, não estamos aqui a falar do consumo humano naturalmente. E gostava também de abordar aqui uma daquelas que é as grandes preocupações do PSD em matéria de regadio e de água, que tem a ver com os desperdícios das redes, os desperdícios de águas, mas também o regadio fora destes grandes regadios falados, quer do Alqueva, quer a questão do pisão, que é sempre falado e que agora estará no PRR, mas o regadio tradicional. falou do Vale do Lima, eu sou do distrito de Viana do Castelo, de Arcos de Valdevez, zona de abundante regadio e água de rega, mas cujas candidaturas são sistematicamente reprovadas quando se pretende refazer os regadios tradicionais por falta de verba e, portanto, são sistematicamente excluídas essas candidaturas simplesmente porque não há verba. E estes regadios tradicionais são fundamentais para a coesão territorial, para até a pequena agricultura, para a agricultura tradicional e para até hoje a tão defendida e que o PSD também defende dentro daquele que é o seu papel, a agricultura biológica, todos estes modos e a própria sustentabilidade das paisagens. Todos estes modos dependem muito de regadios tradicionais, muitos deles assentes em levadas e regos de rega que existem pelo país todo, abastecidos por pequenas poças e charcas. E a verdade é que nós não vemos uma política pública que esteja vocacionada para este regadio, que não é. Nós percebemos que nós somos um país de grandes anúncios. Gostamos de anunciar sempre grandes obras. E depois esquecemos a capilaridade que é o país e que é todas essas necessidades. E gostava também, relativamente qual é o esquecimento que há de todo o território relativamente a este regadio tradicional e que não está a ter qualquer apoio. E há aqui uma questão quase final que eu gostava de vos deixar também, que é, nós quando falamos atualmente de sustentabilidade ambiental, de biodiversidade, da necessidade de expandir culturas tradicionais, da necessidade de ter uma paisagem mais rica e diversificada, ela é possível sem uma boa política de regadio para uso eficiente da água e também se o Green Deal, que atualmente está no topo da agenda, ele é possível sem que haja um investimento a sério, mas mesmo a sério, no regadio, no território nacional, no seu conjunto. E numa última questão, que essa que tem a ver com o Tejo, o grande investimento para o regadio na zona do Tejo, que é fundamental, até porque são culturas que dependem da água, e há todo um vale que sem ter um uso eficiente da água, de gota a gota, ele não pode existir, e sem que se faça políticas públicas sérias sobre esse assunto. E também, naturalmente, gostava que me comentasse, porque colocou aqui a questão das energias renováveis associadas ao uso eficiente da água e ao regadio. Que instrumentos é que necessitam de políticas públicas para que, de facto, as energias renováveis e até a autoprodução cada vez mais presente no território seja uma forma de se fazer aqui economia circular, aproveitar aquelas que são as potencialidades do próprio território associadas à agricultura e ao uso eficiente da água. Porque, finalmente, e este é um comentário, já não é bem uma pergunta, é mais um comentário, não há políticas de boas práticas ambientais quando a pegada ecológica e a pegada da produção e dos alimentos, porque não sequer no nosso país, gostava que comentassem, tem que se buscar os mesmos alimentos ao outro lado do mundo, porque o mundo funciona por aquilo que é a procura efetiva das pessoas. Muito obrigada por terem vindo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Norberto Patinho, que se junta a nós por videoconferência.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Não sei se estou a ser visto e ouvido em condições.
Em perfeitas condições, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento aos Srs. Deputados e uma saudação especial aos nossos convidados, a quem queria felicitar pela bem preparada e elucidativa exposição que nos trouxeram hoje aqui. Num ano em que a pandemia foi causa de uma grave crise económica, o sector agrícola e alimentar demonstrou uma grande resiliência, sendo o único que no conjunto da economia nacional registrou um crescimento das exportações, mostrando estar preparado para responder positivamente a uma situação difícil como a que vivemos e contribuindo de forma decisiva para o crescimento das exportações. Temos consciência, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que o regadio, e muito em especial os blocos de rega proporcionados pelo empreendimento Alqueva, não exclusivamente, mas de uma grande importância, como ficou claro na vossa exposição, pela sua dimensão, tem sido uma das respostas mais positivas, o regadio, tem sido uma das respostas mais positivas na luta travada pela coesão territorial e pelo desenvolvimento do interior, criando condições favoráveis à fixação de pessoas e assegurando uma nova vitalidade e uma prosperidade sustentável. Paralelamente, e de forma que considero pouco sustentada, para não ir além deste adjetivo, tem-se criado em torno das culturas de regadio e, em particular, do olival, mas vai crescendo, já temos o amendoal e temos todas aquelas que se tornarem suficientemente expressivas para incomodarem, eventualmente, um injustificado e não comprovado alarmismo que coloca em causa o contributo que esta nova realidade tem dado à dinamização da agricultura e ao desenvolvimento da região e também ao combate às alterações climáticas. Se dúvidas existem, portanto, há um relatório recente que foi publicado, feito pelo INEAV, EDIA, a Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, entre outras entidades, que demonstra claramente, os impactos, que não são de todo tão negativos como querem fazer crer, das culturas intensivas, nomeadamente do olival. Impõe-se, pois, seriedade e responsabilidade na informação que é passada. E é obrigatório que essa informação seja rigorosa e comprovada. Preocupa-me, portanto, para além de não se dar a atenção especial a estudos credíveis, que se vão continuando a produzir afirmações não sustentadas em estudos e não sustentadas em documentação que as possa comprovar. E preocupa-me também a imagem que está a ser criada sobre os agricultores, sobre a agricultura de uma forma geral e sobre as culturas intensivas de regadio. A diabolização das culturas de regadio vai sendo uma constante, começou por o olival, já estamos no amendoal, na pera-roxa, chegará com certeza a outras culturas de regadio e com certeza à vinha, o que nos preocupa bastante. E preocupa-nos esta capacidade de passar esta mensagem. Há dias fomos confrontados com um problema na televisão pública em que, e é legítimo que se exponham posições contrárias, contraditórias, mas devia acontecer com contraditório e lamentavelmente, nesse mesmo programa, que considero que não prestou um serviço público como era exigível. Houve uma compilação de muitas visões distorcidas, parciais da realidade, em que não houve contraditório e para mim, mais grave, não incluiu os representantes do sector que se pretende retratar, pelo que entendo, que é preocupante esta forma de passarmos a mensagem sobre a agricultura e sobre as culturas de regadio. No grupo parlamentar do Partido Socialista acreditamos nos agricultores, acreditamos nestas novas gerações, testemunhamos uma enorme evolução nas práticas agrícolas, assente num profundo conhecimento, no rigor. Acreditamos numa agricultura moderna, sustentável, onde a viabilidade económica tem preocupações sérias com a preservação do ambiente. E temos orgulho, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de que os vários governos do Partido Socialista tenham dado uma atenção e um forte impulso à expansão e modernização do regadio. Mais uma vez agradeço a vossa exposição, que entendo que está muito bem elaborada, Brevemente, portanto, vai haver uma audição sobre a gestão da água, onde certamente, portanto, estarão a FENARREG e outros atores deste processo. E gostava de deixar duas ou três questões. Uma pergunta mais de fundo, que é a influência que eventualmente as alterações climáticas possam vir a ter, portanto, a preocupação que devemos ter nas disponibilidades da água para o regadio e num eventual aumento, portanto, da expansão deste mesmo regadio. Que atitude os agricultores, portanto, a Federação, em concreto a vossa Federação, portanto, que atitude a ter perante esta crescente campanha contra a agricultura intensiva de regadio, portanto, e que, na verdade, vão influenciando de forma negativa a opinião pública. Mais duas questões. Uma, se na verdade o regadio é uma tecnologia útil e mesmo necessária à satisfação das necessidades das gerações atuais e portanto, a uma agricultura mais moderna e sustentável. Uma última questão, a forma como, em cada caso, se utilizam os recursos necessários do regadio, se coloca, portanto, em causa a possibilidade das gerações futuras virem a satisfazer as suas necessidades. Isto é, se estamos a colocar com o regadio em causa as gerações futuras. O Grupo Parlamentar do Comunista, com certeza, que irá ter em consideração as vossas propostas, as vossas preocupações, e agradecemos mais uma vez a vossa participação.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Maria Manuel Rola. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também agradecer a informação que aqui nos prestam e pela relevância do tema também que abordam. A água tem vindo, de facto, a rarear no nosso país e a deficiência ou a deficiente gestão das diversas infraestruturas de captação e distribuição é agora inegável e, sem dúvida, alarmante. As perdas de água no sistema urbano ou no sistema agrícola são um problema que urge colmatar. E entendo que sobre a eficiência e a reabilitação das grandes infraestruturas apresentam uma proposta em linha até com o que já vinha definido no Programa Nacional de Regadios e que é urgente que avance. Não se entende que perdas de 30% a 40% em infraestruturas obsoletas ainda ocorram e deve ser uma matéria a que se responda ainda antes de iniciarmos qualquer outro processo. Existe ainda um outro problema gravíssimo que tem que ver com a renaturalização dos cursos de água. Com certeza conhecem o ciclo da água, a biodinâmica dos rios e sabem que o seu curso é precisamente o decorrer até chegar à foz. Só no Rio Douro, e segundo informação da GEOTA, que fez um levantamento com outras universidades também da região do Douro, cerca de 25% das 152 barreiras que fragmentam o rio são obsoletas, não permitem o seu curso, intensificam a erosão costeira e a falta de sedimentos na costa que a galgam. E nós sabemos como isto é um problema para a nossa costa. Cada barreira que se acrescenta intensifica estes problemas, seja pelas barreiras nos portos, que são construídos na costa, seja nas barragens que se constroem nos rios. É um problema que aumenta a degradação ecológica das massas de água e que modifica também a disponibilidade. E gostaria, neste sentido, de entender se a FENARREG tem alguma proposta neste sentido que garanta uma visão ecossistémica da gestão da água, não só a nível do consumo e da extração e da distribuição, mas também desta renaturalização dos ecossistemas. A União Europeia tem uma meta de renaturalização de cerca de 25 mil quilómetros em toda a União até 2030. Gostaria de saber se a FENARREG tem algum contributo nesta matéria. Para além disso, muitos dos projetos que aqui apresentam e também já o referiram na própria apresentação não são novidade. Existiam já alguns inscritos no PDR 2020, outros no Programa Nacional de Regadios e ainda outros, ou mesmo os mesmos, no PNI 2030. O Crato é agora repescado para o Plano de Recuperação e Resiliência. E estes problemas, estes projetos têm vindo a levantar um problema que o Bloco de Esquerda tem questionado, que carecem de uma imposição que vem no regime jurídico de avaliação de impacto ambiental, que é a avaliação ambiental estratégica, que garanta uma correta avaliação dos impactos destas grandes infraestruturas, tendo em conta o contexto e também a sua construção cumulativamente. Não basta apenas fazer os estudos de impacto ambiental, é preciso perceber como é que todas as infraestruturas vão cumulativamente influenciar o território. E neste sentido, poderá servir para aumentar em milhares ou centenas de milhares de hectares a área regada, mas a questão é se o país tem esses recursos para os servir, como se recuperará os níveis da água subterrânea, como se garantirá a equidade territorial, a repartição territorial do acesso à água, e nada disto foi estudado de forma cumulativa por precisamente não existir essa avaliação ambiental estratégica, obrigatória por diretivas europeias, por lei nacional, e para garantir precisamente que os investimentos servem o país como um todo e acautelam os problemas que têm vindo a ser identificados também nesta Comissão de Agricultura por diversas entidades. A definição de investimentos deve partir desse diagnóstico e do diagnóstico das necessidades nacionais e regionais, de forma a promover a coesão territorial, e muitos destes projetos são, mais uma vez, propostas antigas com pouca fiabilidade relativamente à adaptação às alterações brutais a nível das alterações climáticas, da demografia, da coesão territorial a que Portugal assistiu nas últimas décadas. Não estamos a falar dos anos 30, estamos a falar desde os anos 90 e também relativamente aos problemas que continuará a assistir com aquilo que conhecemos do impacto das alterações climáticas no nosso território. Nesse sentido, eu gostava de compreender em que se baseiam para propor precisamente estes investimentos, se não consideram ainda que o regadio público deveria ter condicionantes que garantam rotações, consociações, que combatam a monocultura e a degradação do solo e que garantam precisamente a infiltração da água, uma das coisas que levantavam que é o aumento das águas, da disponibilidade de águas subterrâneas, se não consideram que deveriam promover a resiliência do território, a preservação dos solos, a integração paisagística e a coesão territorial com modelos agro-silvopastoris, que necessitarão, esses sim, de regadio complementar para enfrentar as alterações climáticas e para garantir a produção alimentar, e se não entendem que se deve dar prioridade às culturas de outono e inverno. E pergunto se é isto que são as medidas que propõem nas áreas de regadio sustentável que pretendem certificar e que é uma das propostas que apresentam. Uma outra questão, e para terminar, que se levanta, é de como são definidas estas propostas. Tem havido questões sobre a inclusão de toda a população e organizações locais que têm vindo a ser, essas sim, altamente prejudicadas pela instalação de monoculturas intensivas e superintensivas onde vivem. As pessoas querem, de facto, comer, mas querem também poder viver no interior, e para poderem viver no interior têm que ter condições de habitabilidade com qualidade de vida, que é coisa que tem surgido aqui na Assembleia da República como estando bastante difícil nas zonas próximas da monocultura intensiva e superintensiva. O regadio não serve apenas à agricultura, tem de servir o país e não se pode continuar a propor investimentos sem uma reflexão profunda sobre as disponibilidades hídricas e o que isso representará não só para a agricultura, se esta não se adaptar, mas também para todas as outras atividades humanas e, sobretudo, para as populações. Gostaríamos de entender, então, a visão transversal e global que tem sobre esta matéria, sobre o risco de termos propostas que garantem grande armazenamento, mas sem água, ou ainda de essa ser unicamente canalizada para uma agricultura industrial que deixa o resto do país e o resto da atividade agrícola à seca, insensível aos problemas óbvios que se colocam já aos dias de hoje e que era importante entender para além das propostas orçamentais do Plano de Recuperação e Resiliência que nos colocam aqui esta tarde. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar a Sra. Engenheira José Anúncio e agradecer ter nos trazido aqui uma apresentação que foi bem clara. Aliás, nós, da nossa parte, apreciámos a forma como a estruturou, nomeadamente incidindo desde logo sobre a soberania alimentar e a importância da agricultura naquilo que é a satisfação. Aliás, essa é a principal missão da terra e, neste caso, a principal missão também da terra e da água, deste binómio terra-água, de produzir alimentos para alimentar a população. Nunca nos podemos esquecer disto. É isto que nós deveríamos ter sempre em mente. É para que serve a terra, para que serve a água, e é nesse sentido que devem ser implementadas também as políticas. E começando pela questão da soberania alimentar e a questão da balança, do desequilíbrio da balança agroalimentar, para nós ficarmos muito satisfeitos pela forma como, aliás, até pela forma como seguiram a apresentação, considerando as questões da priorização da utilização da água, considerando também o potencial que o regativo representa para a produção agrícola. E é desde logo por esta questão da soberania alimentar que quero começar. Nós não podemos deixar de apreciar o grande déficit alimentar que o país sofre e o quanto a água pode contribuir para o combate a esse desequilíbrio agroalimentar, da balança agroalimentar. Mas nós sabemos que o grande problema que está na base desse grande desequilíbrio é a perda da produção nacional. E nós temos que implementar políticas que valorizem a produção nacional e, por essa via, reduzir a necessidade de importação. Isto é fundamental e é decisivo. Mas é da mais elementar justiça, é do mais básico que o Governo, que o Estado diga aos agricultores as aptidões agrícolas dos diferentes territórios, que o Estado diga aos agricultores o que é que é necessário produzir e que sejam criadas medidas que valorizem aquelas que são as prioridades definidas da alimentação do nosso país. Eu já nem vou falar das questões dos cereais, já nem vou falar das questões da hortofrutícola, que são tão necessárias, que ficam neste momento absolutamente carenciadas e que deixamos à mercê do mercado a definição do que é que se deve produzir. Os agricultores hoje não produzem aquilo que o país deveria dizer, aquilo que o Estado deveria dizer que nós deveríamos produzir, mas produzem aquilo que o mercado impõe que se produza. E nesse sentido, lamento discordar de alguns aspectos que o Sr. Engenheiro aqui trouxe, nomeadamente quando diz que o recenseamento agrícola veio mostrar que estagnou o número de explorações agrícolas. Peço imensa desculpa, mas quando em 10 anos mais de 15.500 explorações agrícolas fecharam, isto significa que, de forma alguma, estagnou. Houve um decréscimo das explorações agrícolas e houve um aumento da área média agrícola por exploração. Isto significa alguma coisa. E a água é decisivo. Se nós temos que pensar a política de utilização e uso do solo, também temos que pensar a política de utilização e uso da água. E é nesse sentido que nós olhamos para o modelo do Alqueva e quando outros tudo faziam para que o Alqueva não fosse uma realidade, tudo faziam para que o Alqueva não se concretizasse, o PCP e as populações do Alentejo e os agricultores do Alentejo muito lutaram para que o Alqueva se concretizasse. Mas o modelo subjacente ao Alqueva não é um modelo que corresponda àquilo que eram as expectativas dos agricultores e que corresponda àquilo que é a necessidade alimentar do país. E quem não quiser ver isso, não está a ver a agricultura do ponto de vista daquilo que ela serve para o nosso país. E nesse sentido, também não podemos impor que aquilo que resulta em determinadas regiões do país, nomeadamente o modelo da Alqueva, não podemos impor noutras regiões, e nomeadamente em centro e norte do país, porque não é o modelo, aliás, e em muitos outros sítios, até no Tejo, não podemos ver da mesma forma. Aquilo que nós colocamos é, e aliás esta é a questão que deixo desde logo ao Sr. Engenheiro, na sua perspectiva, é que medidas é que devem ser tomadas para que a gestão da água e a gestão do regadio sirva todos aqueles que precisam dela e principalmente chegue à pequena e à média agricultura. Porque quando se fala da competitividade dos agricultores, só significa que estamos a ver a agricultura do ponto de vista da exposição ao mercado. E nós entendemos que deve ser tudo feito para que os agricultores tenham condições para produzir mais alimento, em segurança, em qualidade e, acima de tudo, que permita abastecer o mercado nacional, que permita abastecer, em termos dos circuitos curtos de comercialização, aquilo que é a possibilidade dos agricultores verem um preço justo às suas produções e verem o escoamento das suas produções, a preços justos, que é de facto o que não acontece, por causa da tal competitividade que muitas das vezes vem aqui prejudicar essa evolução. E naturalmente que o PCP se preocupa com aquilo que acontece em termos da utilização da água. É que a prioridade não pode ser a utilização de águas subterrâneas. A prioridade tem que ser a utilização das águas superficiais. E nesse sentido precisamos que exista capacidade de armazenamento e capacidade de transferência, de que exista uma rede que permita a transferência de água para bacias que muitas das vezes estão com problemas e nós nos últimos anos identificámos, por exemplo, em Campilhas e Alto Sado, problemas graves. Na zona do Mira, problemas graves. Onde há alguns anos não se verificavam estas dificuldades e, portanto, é fundamental. Há anos que o PCP luta, por exemplo, a ligação da água do Alqueva ao Monte da Rocha. Não tem que ser só, por que razão é que só pensamos nestes investimentos que são fundamentais e básicos para o país, e esta é a questão que eu coloco, por que razão é que pensamos só com base nos fundos europeus? Então não é justo que aquilo que é mais básico e elementar para a nação, que é a produção de alimento, também tenha como financiamento o próprio orçamento do Estado? Não se compreende por que razão é que a ligação ao Monte da Rocha, da barragem do Monte da Rocha, que é decisiva e determinante para aquela região, para o potencial agrícola daquela região, não seja feita o investimento necessário. E dizer também aquilo que é relativamente a preocupação que a FENARREG aqui trouxe relativamente a muitas degradação que a maioria dos nossos empreendimentos hidroagrícolas são em canal aberto, sem serem canais de pressurização, o que pressupõe perda, muita perda de volume de água, que já se poderia ter feito investimento. O exemplo do Mira é um volume de água que é perdido pela ineficiência daquele aproveitamento, que poderia já ter feito um caminho faseado de melhorias, para quando? E vou colocar outra, os novos regadios que nós precisamos. Não queremos que venha a criar mais olival, termino já, Sr. Presidente, dentro de 10 minutos, só mais olival, só mais amendoal. Eu vou-lhe colocar uma situação, Sr. Presidente da FENARREG. Esta questão é muito importante, porque outro dia o PCP, em contacto com agricultores daquele bloco de rega, que é o projeto do circuito hidráulico da Vidigueira, onde estamos a falar de 2.100 hectares, 1.400 prédios rústicos. Estes agricultores, na sua maioria pequenos e médios agricultores, já deveriam ter concretizado, foi a promessa que lhe fizeram, fizeram investimentos, já deviam ter concretizado o projeto deste bloco de rega, ainda nem uma única obra no terreno. O que é que a FENARREG está disponível para se juntar ao PCP, para se juntar aos agricultores, para lutar pela defesa da concretização destes novos investimentos? Não estamos aqui a dizer, é que sabe o que é que acontece, Sr. Presidente? O que acontece é que depois os grandes agricultores do sul do país têm a capacidade para os precários e fazem os terrenos precários, porque felizmente o Alqueva nunca vai cortar, se tudo correr bem, e como nós achamos que vai correr, nunca vai cortar a água aos precários, porque ela tem capacidade de abastecimento para pelo menos 3 ou 4 anos. E isso significa que os precários têm sempre água. E nós, na área de fins múltiplos da Alqueva, temos quase 30% de precários, e que não são de pequenos agricultores, são precários de grandes agricultores que têm acesso às suas capacidades de infraestruturação e que os pequenos agricultores não têm. E os apoios que o Estado podia dar não estão a ser concretizados, e é por isso que o PCP desafia aqui também a FENARREG para lutarmos por estes pequenos agricultores e médios agricultores que precisam de apoio. Muito obrigado.
Bem.
Ficou satisfeito? Ficou satisfeito, Sr. Deputado?
É, queiras.
Sim, e então, Sr. Deputado, Sr. José Núcio, finda que está esta apreciação dos grupos parlamentares, tem novamente a palavra para responder às questões que lhe foram colocadas.
Vou tentar conseguir. Okay? Foi muita coisa que foi falada e vou tentar responder. Pronto, relativamente à questão pela ordem que foram colocadas, da Sra. Deputada do PSD, da questão dos primos com mais de 50 anos, efetivamente os primos com mais de 50 anos utilizam a tecnologia que era a tecnologia de há 50 anos, em que se usava uma eficiência do uso da distribuição da água entre os 60%, da ordem dos 60%, ou seja, estamos a falar de 40% de perdas. Isto era bom na altura, portanto, na altura era a tecnologia que existia. Se por um lado é muito pouco eficiente a nível do uso da água, é muito eficiente em uso de energia, praticamente se fazia sem recurso a energia. Hoje em dia os novos sistemas, obviamente que têm uma eficiência da ordem dos 90%, 95%, até sem exagerar muito, poderia dizer quase dos 100%, mas são muito exigentes a nível de energético. Daí nós falarmos sempre nesta questão importante a água, mas é também importante a energia. E temos que pôr no prato da balança e ver, porque se calhar, enquanto que há regiões do país em que há muita abundância de água, e que há mesmo, referiu o Minho, a questão do Minho. O Minho é uma zona que, obviamente, que temos que ter parcimónia no uso da água, mas que tem uma disponibilidade de água que o Alentejo ou que o Algarve não terão, em que se calhar as soluções têm que ser diferentes. E até lhe acrescento que é precisamente aqueles decréscimos de áreas que vimos ali e a perda de explorações agrícolas é fundamentalmente na zona do Minho e do litoral que está a decrescer. Portanto, a culpa não será só a falta de condições de rega, será também as outras pressões que há no litoral. Portanto, a nível de eficiência, julgo que responda assim. Quanto à questão do pisão e do agricultura biológica e do Green Deal, sem investimento, claro que tem que haver investimento, porque estamos a falar de questões da soberania nacional, as questões da alimentação. Acho que o Estado tem é que investir, e como foi dito agora também no final, não sei porque é que quem temos de estar sempre à espera que seja a Comissão Europeia a resolver os nossos problemas. Portanto, há aqui questões que são de verdadeiras estratégias de independência nacional, que eu acho que também poderia haver fundos nacionais que deviam apoiar. Quanto à questão do Tejo, obviamente que o projeto Tejo é uma das situações que está prevista aqui nesta nossa estratégia. Como sabemos, felizmente no Alentejo tem sido feito um grande esforço nestes últimos anos. Julgamos que na bacia do Tejo, que era a nossa principal área agrícola, zona contínua agrícola de Portugal, que tem ficado esquecido e nada tem sido feito. E o nada a ser feito quer dizer que os agricultores estão a, entre aspas, desenrascar, recorrendo aos furos. E os furos sim, os aquíferos sim, isso são verdadeiras reservas estratégicas. Devem ser só utilizados, são recursos também, nós defendemos que devem ser utilizados, mas utilizados em última análise. Portanto, sempre que possível fazer as barragens, e no teste temos esse bom exemplo, só temos uma capacidade de retenção de 20%, e para lhe dar uma ideia, esses 20% estão quase todos concentrados em Castelo de Bode, e Castelo de Bode, como sabemos, está reservado para dar água à Lisboa. Portanto, não é uma falsa disponibilidade. Portanto, há que fazer e investir a esse nível. Eu julgo que mais ou menos por alto respondi a tudo. Quanto ao seu deputado do PS, sobre as questões da influência das alterações climáticas, concordo bastante com muitas coisas que foram ditas. Quanto à influência das alterações climáticas, as previsões dizem-nos que os fenómenos não é tão certo que vá chover menos. O que se vão acentuar serão os fenómenos extremos. Vão-se acentuar períodos de maiores secas e períodos e concentrações maiores de precipitação. Daí a importância do aproveitamento e estarmos capacitados. E apesar de termos uma determinada barragem que não enche todos os anos, é mesmo assim, portanto, ela tem que estar preparada era para encher nos anos em que há água, e nos anos em que não há água, fica mais vazia, mas está lá preparada para receber. E neste ponto, às vezes esquecemos que, quando dizemos, a agricultura é o grande utilizador. Obviamente que é o grande utilizador. Mas a agricultura também é o utilizador mais elástico. Ou seja, enquanto que nós não podemos deixar de beber água todos os dias e que nos falta água nas nossas casas, os agricultores, tendo conta, peso e medida e havendo um determinado ordenamento, que também, como foi dito por vários deputados, de às vezes caímos no perigo aqui de isto ter sido, se caímos tudo só na monocultura, e realmente é um perigo termos os ovos todos no mesmo cesto, e principalmente quando são culturas plurianuais, mas do modo geral, isso também não acontece, também não há esse predomínio de uma só cultura. Quando há as várias culturas, os agricultores também tem alguma flexibilidade, portanto eu posso optar num ano por culturas menos exigentes que necessitem menos água, posso inclusivamente deixar áreas por cultivar, porque num ano determinado não há água, e depois quando houver disponibilidade de água, utiliza outra. Portanto, temos essa vantagem desta elasticidade a nível da utilização, mas é preciso é que temos as reservas. Quanto ao regadio e às estamos a pôr em causa as gerações futuras. É assim, eu acho que pomos mais em causa as gerações futuras se não tivermos regadio, porque nós vimos um exemplo, e se calhar o Alentejo é um bom exemplo, e todos recordamos o que era o Alentejo há 15 anos e o que está agora. Portanto, não tem nada a ver, deu uma volta de 180 graus, em que se calhar onde havia descobrimento começou a haver alguma fixação. Se me perguntarem se não há maior sucesso, se calhar é porque isto já veio tarde, veio um pouco tarde, e se calhar os que estavam já não garantem a inversão com a velocidade que nós queremos, mas julgo que é um bom exemplo e um caso em que se evolui. Quanto à senhora deputada do Bloco de Esquerda e as questões da sustentabilidade do regadio e a avaliação estratégica do Crato, obviamente que nós, quando defendemos e o facto de estarmos aqui a reativar projetos antigos, eu julgo que uma pessoa estar contra um projeto porque é antigo não é atitude a ter. Portanto, obviamente, se são válidos, se eram válidos anteriormente, também são válidos hoje em dia. Claro que têm que ser feitos todos os estudos que são necessários, mas, aliás, isso está garantido, porque recorrendo aos financiamentos europeus, obviamente teremos que respeitar todas as regras e tudo que nós defendemos aqui, obviamente, que passa por esse crivo dessas questões, principalmente das questões ambientais. Quanto à renaturalização dos recursos hídricos, é assim, nós agora, infelizmente, também já foi referido aqui, com estas campanhas em que vimos, em que ainda agora tivemos presente nos últimos dias um programa da televisão em que foi dito que apresenta contraditórios. Eu só vi uma parte, só vi um lado da questão, não se viu o outro lado da questão. É realmente uma campanha em que estamos sujeitos e eu acho que há que responder com as melhores práticas e demonstrando o bom que está a ser feito. Se calhar estes números que nós apresentamos aqui deviam ser mais divulgados, mas temos uma dificuldade enorme, nós agricultores e o setor agrícola, de conseguir chegar aos grandes média e conseguir divulgar a nossa mensagem, mas que se calhar temos que abrir mais as nossas explorações agrícolas, se calhar há muito trabalho a fazer nesse aspecto. Porque, por um lado, não se pode estar a proibir barragens, e depois, por outro lado, vemos, por exemplo, os exemplos da Alqueva, em que o ano passado, 2020, e recordo que o ano de 2020 é um ano de seca, principalmente na região do Alentejo, faturou 285 milhões de metros cúbicos, a EDIA faturou 285 milhões de metros cúbicos para a agricultura e lançou de caudais ecológicos no Guadiana 275 hectómetros cúbicos. Portanto, se não houvesse barragem, também não havia essa garantia de caudais ecológicos. Portanto, temos que pensar que tudo tem regras, com certeza que há de gerir segundo as regras e evitar o máximo de impactos. Finalmente, do Sr. Deputado João Dias, obviamente que a FENARREG não defende só os pequenos e os médios, defende os pequenos, médios e grandes, defendemos a agricultura no seu bolo, mas com certeza que estaremos de acordo em muitos aspectos, noutros se calhar nem tanto. Mas tem razão em algumas situações que coloca. E, obviamente, falando no caso concreto do olival que tanto está na moda, os agricultores optam para o olival e começam a ver a monocultura do olival, porque o olival realmente está a ter uma rentabilidade que é interessante para o agricultor, que obviamente quando essa rentabilidade desaparecer, e esperemos que não desapareça, haverá uma inversão das culturas, porque o que é o olival agora já foi o milho, o que já foi o milho já pode ter sido o arroz em outros locais. Obviamente que os agricultores chamam a atividade económica e os agricultores têm que fazer aquela cultura que lhe dá mais rentabilidade. Também defendo que deviam ser dados a...
Sim, sim, deixámos de ouvir, mas agora sim estamos em condições. Tem a palavra.
E pronto, eu não sei bem onde é que foi. Portanto, eu julgo que estava a tentar defender... responder a tudo. Radio Monte da Rocha...
Estava numa fase em que estava a dizer que hoje o olival é uma produção muito produtiva, mas em tempos havidos já houve outras culturas
também foram...
Exatamente. É uma questão de mercado. Enquanto estivermos a funcionar nesta lógica de mercado em que a agricultura como outra atividade é que estão com qualquer atividade... Que...
Ligava à câmara, por favor, está a mexer vídeo.
Ah, desculpe. Pronto. Obviamente que sendo... Estamos a trabalhar dentro das regras do mercado, que as culturas que são mais rentáveis serão aquelas culturas pelas quais os agricultores optam. Mas se queremos mudar esta situação, obviamente que havia que dar era dar apoios num sentido contrário. Eu recordo que quando foi o apogeu do trigo no Alentejo, o trigo era altamente subsidiado, daí a razão de ser toda a gente fazer o trigo. Portanto, obviamente, apesar de que eu acho que é mais correto olharmos para a balança, para a nossa balança e para a segurança nacional, para a nossa segurança alimentar, olhando para a balança e não propriamente nos produtos. Eu não me choca que nós exportemos vinho para comprar pão ou para comprar trigo. Não me choca que vendamos azeite para importar massas. Portanto, desde que a balança seja e que nós nos especializemos naquelas culturas que somos realmente bons. No entanto, também concordo que devia haver mais campanhas sobre as produções nacionais, principalmente no comermos o que é nacional, comermos o que está próximo, e comermos, por exemplo, a fruta da época. Uma coisa tão simples como isso. Só se comer a fruta da época, coisa que já nenhum de nós se lembra, já nem sabe qual dos morangos, qual é a época das cerejas, qual é a época do calho, porque vamos ao supermercado e temos culturas, temos as frutas todas durante o ano todo, e depois realmente já é uma questão de hábitos alimentares. Portanto, ou há uma grande alteração dos hábitos alimentares, ou então a tendência será sempre irmos para as tais culturas que nem sequer são as naturais, nem as mais ajustadas, mas serão aquelas que dão mais, melhor preço. E, obviamente, que na questão do Bloco da Vidigueira e da questão do Monte da Rocha, estamos solidários e que está previsto aqui nos nossos, na nossa estratégia serem prioritárias esse tipo de obras. Eu não sei se ficou... esta modalidade é um bocado difícil, o senhor depois conseguir responder, eu vou tentar dar aqui apontamentos, mas não sei se consegui responder a todos.
Não, sim, penso que ficou claro que houve um esforço no sentido de dar resposta a todas as questões e observações colocadas pelos senhores deputados.
Sim, sim.
Eu penso que foi muito fortuito esta reunião. Aliás, como foi referido, está agendado para breve uma nova audição a requerimento do PSD e depois com adicionantes de outros grupos parlamentares para, efetivamente, abordarmos aqui também as questões da água e uma dessas entidades que está incluída é a FENARREG. Por isso, brevemente nos encontraremos outra vez. E desejo uma muito boa tarde para todos os representantes da FENARREG e continuação de um bom trabalho em prol de sustentabilidade.
Muito obrigado e boa tarde também a todos.
Um abraço, boa tarde.
Abraços.